pauta da segunda sessão ordinária, dia 8 de janeiro de 2024. Quero saudar os senhores vereadores, também a plateia presente, doutor Marcelo Egres, Franco Egres. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Quero comunicar aos senhores vereadores, à comunidade, que de hoje em diante, doutor Marcelo faz parte da nossa equipe da Câmara, agora do ano de 2024. Ele é nosso assessor jurídico da Câmara e está à disposição dos senhores vereadores para tirar qualquer dúvida. Está aí, doutor Marcelo. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. E com certeza vai somar muito bem com nós. Também quero saudar os ouvintes da 106 da live. Quero deixar um grande abraço, os parabéns para o nosso grande amigo Ronei Bueno, que está de aniversário hoje. Que Deus te dê muita saúde, saúde, paz e alegria, Ronei. Coloco em discussão a ata da primeira sessão ordinária realizada dia 4 de 1 de 2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da primeira sessão ordinária realizada dia 4 de 1 de 2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências. Um ofício 01-2024 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Vicente do Sul.
Ofício 01-2024, São Vicente do Sul, 5 de janeiro de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Cogo Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, cedência da sala de reuniões da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar a cedência das dependências da Câmara Municipal na terça-feira, dia 9 de janeiro do corrente ano, no horário previsto das 9 horas às 16 horas, para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Vicente do Sul realizar uma reunião com a Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria, as Tresmas, onde será tratado o assunto do Encontro Regional das Trabalhadoras Rurais, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, evento este que se realizará no dia 8 de março de 2024 em nossa cidade. Certo do seu pronto atendimento, reiteramos nossas estimas e considerações. Atenciosamente, Neuza Sturza Rumpel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Vicente do Sul.
Aproveitando a leitura que a secretária fez, amanhã, senhores vereadores, senhores ouvintes, não haverá expediente aqui na Câmara, porque a Câmara está cedida para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Vicente do Sul. Quero acusar e agradecer a presença de um grande parceiro nosso, José Paulo de Lima Pacheco. Seja bem-vindo, José Paulo. Essa casa está de porta aberta para esse grande parceiro, esse grande empresário de São Vicente do Sul, e que almejamos futuro aí, futuro só Deus pertence, né, Paulo? Mas talvez uma grande parceria aí futuramente, agora em 2024. Seja bem-vindo.
O cara que mais vem é cerveja dos Colorados.
Hoje não haverá grande expediente, então o grande expediente vai ficar para a próxima, da vereadora Daniele Butch de Oliveira, do PT. Solicito à secretária a ordem do dia que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 122/2020. Só um pouquinho, por gentileza, teria 2024 antes. Ah, não, está certo, eu que errei. 2023, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 122/2023. Autoriza a criação de cadastro de reserva e a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor ensino de fundamental anos iniciais, professor de educação especial, professor de português e inglês, professor de português e espanhol, professor de matemática, professor de artes, professor de ciências, professor de educação física e supervisor escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Parecer jurídico 01/2024. Referência: Projeto de Lei 122/2023. Autoria: Executivo Municipal. Relatório: Foi encaminhada à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o Projeto de Lei número 122, protocolado em 27 de dezembro de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a contratação de profissionais de educação. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre a matéria de competência do município em face no interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto, no que refere ao objeto do projeto de lei número 122/2023, é de dispor que a Lei Municipal número 4.746/2011, que regulamenta o processo seletivo simplificado junto ao município de São Vicente do Sul, através do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3º, assim dispõe. Para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, fica o município autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei, tornando-se obrigatório no âmbito da administração pública municipal a realização de processo seletivo simplificado para toda e qualquer contratação. Parágrafo 1º. Considera-se necessidade temporária excepcional interesse público. Inciso 3º. Contratação de professor. Cumpre, inclusive, ser observado pela administração pública municipal o que dispõe no parágrafo 3º do artigo 1º da referida lei municipal, que assim a diz. A contratação de professores a que se refere o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, neste caso específico, não podendo ser maior que 10% do quadro total de efetivos e afastamento ou licença de concessão obrigatória. Sobre esse assunto, e não diferente, a Lei Federal nº 8.745, de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 9º, do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em seu artigo 1º e 2º, assim estabelece. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei. Artigo 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, inciso 9º, admissão de professor substituto e professor visitante. Por fim, cumpre invocar o artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Conforme disposto na mensagem justificativa, o último concurso público realizado pelo município de São Vicente do Sul não teve vagas para professores e servidor escolar, sendo, portanto, necessária a contratação através da presente via, em caráter de urgência, haja vista a aposentadoria de alguns professores e o aumento de turmas da rede municipal de ensino. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 122 de 2023. Vale ressaltar que a emissão de parecer por esta Procuradoria Jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 8 de janeiro de 2024. Marcelo Franco Egres, Procurador Jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 1/2024, data 8 de janeiro de 2024. Ementa Projeto de Lei 122/2023. Análise. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à iniciativa e quanto à competência conforme Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, trata-se da apreciação de projeto de lei que solicita autorização para a criação de cadastro de reserva e contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de professores e supervisores escolares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o referido projeto se faz necessário tendo em vista a aposentadoria de alguns professores e também por não ter sido incluído no último concurso o cargo de supervisor escolar. Considerando que os serviços essenciais do município não podem parar e a Secretaria de Educação e Saúde são considerados serviços essenciais e conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal, onde excepciona os casos em que o município pode fazer a contratação emergencial, o referido projeto está de acordo com a previsão constitucional. A título de alerta, muito embora exista exceção para a contratação emergencial, entende-se essa relatora que a exceção não pode virar regra. Portanto, o gestor deve providenciar urgente a realização de concurso para os referidos cargos, antes que o Tribunal de Contas negue registro para os cargos em que está ocorrendo contratações emergenciais por processo simplificado de forma recorrente. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável do projeto de lei número 122/2023. Maria Helena Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 01/2024. Projeto de Lei 122/2023. Relatório. Projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 27 de dezembro e tem como objetivo a contratação de professores e supervisores. Análise. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do Legislativo, quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão está corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do Executivo, de acordo com a Lei Orgânica do Município. Em relação à matéria, de fato, refere-se à contratação temporária e emergencial. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de professores e supervisores escolares para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e qual se dá através de processo seletivo simplificado, pois a necessidade se faz devido ao término do contrato vigente, aposentadoria de profissionais e aumento de turmas na rede municipal de ensino. Processo seletivo simplificado terá a validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas dos recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação. Salientamos a importância e a necessidade de realização de concurso público para os cargos vagos para o melhor funcionamento da estrutura pública. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei número 122/2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da vereadora relatora, Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 122/2023. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 01/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 01/2024. Autoriza a criação de vagas, cadastro de reserva e a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de motoristas para atender às necessidades das secretarias de educação, de obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. Parecer jurídico 02/2024. Referência a projeto de lei 01/2024. Autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 01, protocolado em 4 de janeiro de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por seu escopo dispor sobre a contratação de motoristas para atender às necessidades das Secretarias de Educação, de Obras e demais necessidades da Administração Municipal. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto, no que refere ao objeto do projeto de lei 01/2024, é de dispor que a Lei Municipal número 4.746, de 2011, que regulamenta o processo seletivo simplificado junto ao município de São Vicente do Sul, através do artigo 1º, inciso 1º, inciso 3º, assim dispõe. Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, fica o município autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei, tornando-se obrigatório no âmbito da administração municipal a realização de processo seletivo simplificado para toda e qualquer contratação. Não diferente à Lei Federal 8.745, de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em seu artigo 1º, assim estabelece. Artigo 1º. Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal diretas, autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nessa lei. Por fim, cumpre invocar o artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso vertente, constou na mensagem justificativa que foram nomeados todos os classificados no último concurso público para o cargo de motorista. Todavia, após a convocação de todos os classificados, nenhum candidato demonstrou interesse em tomar posse, fazendo-se necessário, portanto, a realização de processo seletivo simplificado até a realização de novo concurso público. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 01/2024. Vale ressaltar que a emissão de parecer por esta Procuradoria Jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 8 de janeiro de 2024, Marcelo Franco Egres, Procurador Jurídico. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer 02/2024, ementa Projeto de Lei 01/2024. Análise. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à iniciativa e quanto à competência conforme Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, trata-se de apreciação de projeto de lei que solicita autorização para a criação de vagas e cadastro de reserva e a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de motoristas para atender às necessidades das secretarias de educação, obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. Conclusão e voto. Conforme a mensagem justificativa, o referido projeto se faz necessário em razão que foram nomeados todos os classificados no último concurso público, não tendo mais interessados, razão pela qual se faz necessário a contratação emergencial através de processo administrativo. Considerando que os serviços essenciais do município não podem parar e a Secretaria de Educação e Saúde são considerados serviços essenciais e conforme previsão no artigo 37 da Constituição Federal, onde excepciona os casos em que o município pode fazer a contratação emergencial, o referido projeto está em acordo com a previsão constitucional, ressaltando essa relatoria que a administração municipal tem que tomar cuidado para que a exceção da previsão constitucional não vire regra, sob pena de apontamento pelo Tribunal de Contas. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 01/2024. Maria Helena Castro Vicente, vereadora relatora, acompanham o voto do relator os vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 02/2024. Da análise. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do Legislativo. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão está corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do Executivo de acordo com a Lei Orgânica do Município. Em relação à matéria, de fato, refere-se à contratação temporária e emergencial. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de motoristas, bem como a criação de cadastro reserva para atuar junto à administração municipal, o qual se dará através de processo seletivo simplificado, pois foram nomeados todos os classificados no último concurso público, sendo que não tiveram interesse em assumir. O processo seletivo simplificado terá a validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundos de recursos próprios das secretarias municipais. Cabe ressaltar a importância e a necessidade de realização de concurso público para os cargos vagos, para o melhor funcionamento da estrutura pública, diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 01-2024. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, presidente. João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 001/2024 do Executivo Municipal. Agora vamos passar para a última ordem, que é a explicação pessoal. Antes disso, eu quero acusar, que estão me mandando para a live aí, eu tenho assessoria, além daqui da Câmara, eu tenho assessoria do Bruno Carvalho, do Matheus e do Pistonetti, e do seu Gaberti e da dona Tânia. Então, eles estão lá assessorando. O seu Gaberti perguntando do recesso. O recesso vai começar o dia 16/2, ou seja, na próxima terça-feira, segunda-feira vai ser o último dia da sessão desse. Depois vem o recesso. Explicação pessoais, eu quero deixar claro para os vereadores, o regimento nos contempla com 5 minutos. Eu vou dar 5 minutos, mais um para finalizar. E deixar claro, se algum vereador der a parte, ou a parte do vereador não pode passar de 2 minutos, e será descontado 5 minutos, não será acréscimo, tá bem? É só para questão de ordem mesmo, pessoal. A primeira vereadora a fazer o uso da palavra, se assim desejar, a vereadora Daniele Buttig de Oliveira, da bancada do PT.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias desta casa. Desejo ao Marcelo, nosso novo procurador jurídico, as boas-vindas, né, que tenha êxito junto com nós aqui. E também aos demais que se fazem presente aqui em sessão, os que nos acompanham através da Rádio São Vicente FM e através das redes sociais. Semana passada eu fui chamada por um morador para receber uma reclamação quanto às sujeiras dos terrenos baldios da nossa cidade. Né? Terrenos que são de propriedades de alguém, mas que as pessoas acabam deixando sujo e que acabam ocasionando, chamando aí mais peçonhentos. A questão de carrapatos foi uma reclamação dele. Então, eu vou encaminhar. Não tive tempo hoje de encaminhar ao executivo o pedido, porque nós temos um setor de tributos no nosso município, né? Nós temos uma lei tributária, e nós também temos um setor de vigilância sanitária. Então, cabe a esses setores também nos ajudar quanto a essa fiscalização. E nós aqui também alertando o executivo quanto a isso. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem de uma menina aqui, de uma mulher aqui, na entrada da Novo Horizonte, tem um terreno em que as pessoas estão utilizando o terreno como lixão. As pessoas fazem as limpezas de suas casas e acabam colocando, depois fazendo depósito ali. Então, isso também cabe à administração municipal fazer essa retirada e a limpeza. Claro que cabe também aos moradores, a todos nós, sabermos o descarte correto de tudo isso, mas nós sabemos das obrigações quanto à administração, quanto ao executivo, né, independente da administração. Não, é não ter. Sim, te dou a parte.
Obrigado pela parte, vereadora Dani. Essa pessoa que falou com a senhora também entrou em contato comigo e realmente ela colocou ali que já tinha falado com a senhora. E eu tomei e falei dos cuidados e aí peguei e liguei para o Anderson. O Anderson me prometeu que a primeira coleta que ele fizer de resíduos na cidade vai fazer essa limpeza. Porque, na verdade, está sendo prejudicado os moradores, mas não é os moradores, não são eles, é as pessoas que estão colocando num baldio, né? E estão pagando por isso aí. O Anderson me prometeu que assim que começar ele vai limpar. Obrigado pela parte.
Isso é, eu imaginei que ele ia fazer o recolhimento assim que ele fizesse o recolhimento dos demais entulhos na cidade, mas cabe a gente ter, eu não tive tempo hoje de ler a questão de ver no Código Tributário se tem a questão da fiscalização alguma coisa, mas eu vou revisar essa semana. Semana que vem eu trago até aqui, porque cabe a nós também ou fiscalizar ou então sugerir ao executivo, né, que haja uma melhora nesses terrenos baldios, ou dando algum desconto do IPTU a quem fechar os terrenos e manter limpos, algo semelhante a isso. Quanto às estradas rurais, meus colegas vão falar sobre isso também. Eu fui até a Palma novamente ontem e após a chuva, lá choveu no sábado à noite. E tá ficando crítica, assim, não está intransitável, mas cabe ressaltar aquilo que eu disse na semana passada. Quando se realiza o serviço, eu acho que ele deve ser concluído, as valas devem ser bem abertas, o rolo deve ser usado, as pedras que estão sendo colocadas são pedras pontiagudas, nós sabemos que isso é algo de anos, que as nossas pedras são assim, e passando o rolo acaba compactando e ficando melhor. Então, a gente solicita uma atenção maior, a gente reclama aqui, sim, e parabeniza quando o serviço está bem feito. Eu acredito que estamos aqui quanto ao direito nosso de fazer isso, e da população também que reclama e chega até nós. E quem não estiver contente em receber essas críticas, eu acredito que não pode estar no setor público. Porque se tu está no setor público, tu deve estar ciente de críticas, né? Nós recebemos críticas quanto ao nosso trabalho, e quando nós recebemos críticas quanto ao trabalho da administração, a gente repassa adiante. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma boa semana. Lhe devolvo a palavra.
Essas são as explicações pessoais da vereadora Dani, do PT. Agradeço a puxão de orelha do meu assessor jurídico. O recesso é a partir de 16 de janeiro a 4 de março. Eu falei 16 de fevereiro. Obrigado, doutor Marcelo. Posso o vereador fazer uso da palavra, se sim desejar, o vereador Flamarion Kelly da Silva, da bancada do MDB.
Boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas, pessoas que aqui se encontram nessa sala e pessoas que estão na escuta pela Rádio 106 e pelo Facebook. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeiro, dar as boas-vindas ao Dr. Marcelo Frango Egres, nosso assessor jurídico esse ano nessa casa. A gente deseja um excelente trabalho para o senhor nessa casa. O senhor pode ter certeza que os vereadores estão aqui para lhe ajudar e o senhor, principalmente o senhor, nos dá um amparo legal para aprovar ou não os projetos do nosso município. O senhor que já esteve adiante no nosso município na administração passada, seja muito bem-vindo nessa casa. Também trazer um agradecimento ao Vitor Rompo, que foi o último assessor jurídico dessa casa, desejar a ele muito sucesso, que continue tendo esse sucesso que teve aqui, e lhe agradecer pelos serviços prestados a nós, vereadores, e a nossa comunidade de São Vicente. Também, pessoal, não esquecendo que quarta-feira temos a posse do novo Conselho Tutelar aqui nessa casa, se não me engano é às 9h, 9h30, quarta-feira. onde serão empossados os seguintes conselheiros e conselheiras: a Medianeira, a Ângela, a Marli, a Maria Helena Riguez, Solares Keller e seus suplentes, a Cássia, a Suzana Martins, Joelito, a Isadora Moraes e o Bruno Pereira. Então, a gente deseja muito sucesso nessa nova etapa aí desse trabalho, que a gente sabe que não é um trabalho fácil para fazer e para que faça aquele trabalho que tenha que ser feito em nosso município. Falar um pouquinho agora do setor do ICMS do nosso município, que tem informação importante. Os blocos de produtores rurais da Prefeitura Municipal, a Prefeitura está informando que a revisão dos blocos será do dia 5 de fevereiro até o dia 15 de março. Então, é interessante ressaltar essa parte da revisão dos blocos. 20 de setembro, se eu não me engano, essa semana deve começar a obra, digamos, o recapeamento da 20 de setembro, naquele pedaço que vai do Unidos, digamos, do Unidos, até o Parque da Remates. A gente sabe que foi uma cobrança nossa, de nós, pedindo melhoramento, e o prefeito foi atrás e conseguiu. Parabéns à administração por esse melhoramento, e quem lucra com isso são as pessoas que transitam naquele trecho do nosso cartão postal, que é o Instituto Federal, e muita gente que vai do Balneário Passo do Ombu. Também falando com o prefeito agora há pouco, para que faça mais uns quebra-molas ali antes do Parque dos Remates, porque o pessoal que vem em direção ao Ombu, ou quem vai ao Ombu, passando o último quebra-mola, eles passam em alta velocidade ali. Então seria interessante o prefeito dar uma conversada com a empresa. Sobre Antero Xavier, atalho, que vai para o IFE. Falando com o prefeito também, vai ser feito um tapa-buracos, e precisa ser feito ali. Além de tapa-buracos também, em outras regiões, aqui no nosso município que está precisando, novamente a gente precisa de sinalização de trânsito. Esperamos que a parte do trânsito dê uma volta numa cidade, vê como é que está a nossa sinalização. Nossas pinturas na faixa. Estamos precisando, com certeza. Falando com o Anderson também, sobre aquela roçada na Antero Xavier e 20 de setembro. Anderson, falei, conversando com ele, solicitei que ele conseguisse tentar pegar o trator da agricultura com as roçadeiras. Mas, pelo que me disse, as duas roçadeiras articuladas e a outra estão estragadas. Vou ver se entro em contato com o responsável, quem está no departamento ali, para ver qual é a possibilidade de ser arrumado o quanto antes, porque está se fazendo falta para ajudar nas roçadas no município. Como a vereadora Dani falou da Antero Xavier também recebi fotos, passei para o Anderson, e ele disse que vai ser retirado e colocado numa placa proibindo que seja colocado. E a gente pede, principalmente aquelas pessoas que coloquem esses entulhos, que tenham consciência, não coloque na frente da casa do lado. Coloca na sua frente, vão lá na prefeitura e paga a sua taxa para retirar também. Não é só esperar pela prefeitura. E só para encerrar, vereador José Luiz, na página, no Facebook da prefeitura tem um, digamos assim, um lembrete. Conta para a gente o que mais não pode faltar no verão vicentense. Vereadores, entre ali embaixo. Olha os comentários. O que pede? Estrada. O que a gente pede? Todos os comentários tem ali. São 23, 25. Pede estrada, limpeza, roçada, dos trevos. Tudo que a gente está pedindo aqui, que são pedidos dos moradores que a gente repassa para o nosso prefeito. Então seria isso, vereador José Luiz. Muito obrigado pela atenção e desejar a todos uma ótima semana.
Essas foram as palavras do vereador Flamalhão Kelly da Silva, do MDB. Próximo vereador. Fazer uso da palavra, o vereador Flávio da Rosa Paim, da bancada do PP, por 5 minutos.
Boa noite à mesa diretora, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite à Solange, do controle interno da prefeitura, boa noite, minha amiga Eneida, feliz aniversário, meu amigo Ronei. Paulinho, um abraço aí. Seja bem-vindo à nossa casa. Marcelão, uma honra saber que tu tá aí trabalhando conosco. Seja bem-vindo. Amigo da infância do meu irmão Felipe aí, coisa boa, tá? Seja bem-vindo aí. As colegas assessores aí. Então, eu quero começar com um aviso aqui sobre a pracinha. Esses dias me mandaram mensagem. A Juliana me mandou mensagem. Deu mensagem que estava fechada a pracinha de manhã. Um aviso que a pracinha abre às 8 horas, elas abrem ali e fecham às 22 para não ter problema. Isso aí é só a questão de aviso mesmo. Questão da areia, que faz tempo que eu estou peleando para essa areia aí, parece que amanhã chega areia tanto para a pracinha como para o campo ali de vocês ali, que também vocês pedem. A vereadora Dani, tá quatro. Então, quero parabenizar que as mesas ficaram bonitas lá no campo também. Sobre as luzes, eu acho, não sei se chegou a falar aqui, vereador Flamarion. Eu acho que foi só no grupo que nós falamos, que ela fica acesa. Eles já estão buscando um temporizador, vai ser temporizado, vai ser ligado e tal tempo ali. Então, como elas são de LED, não é por fotocela. Quero parabenizar a administração também. Não é por fotocela as LED, né? Mas tem um temporizador lá, diz que vão botar um temporizador. Mas isso... Sei que... Então, quero parabenizar também a administração por mais uma rua iluminada, a Rua Brasil, toda a Rua Brasil. Também pela limpeza do umbu. Esse fim de semana era até, inclusive, o assessor do vereador Gordo estava por lá. Era tapado de histórias tudo no umbu. Para a gente ver que o pessoal gosta do nosso balneário. E para finalizar, eu quero lembrar, enquanto eu era presidente aqui, enquanto veio um pedido dos motoristas sobre a lei, hoje eu estive lá tentando achar o pessoal, o assessor jurídico, não encontrei assessor jurídico para ver se nós damos andamento naquela lei das diárias para eles tomar o café. Então, amanhã de novo eu vou tentar e vou buscar para ver se nós retornamos, que eu me lembro que foi uma noite inteira aqui que eles vieram aqui pedir, e nada mais justo que eles tenham esses méritos. Acredito que para essa semana seria isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vão construir.
Após as explicações do vereador Flávio, vereador Gilmar Lopes de Almeida, para a BDT. Até o vereador chegar, eu quero dizer para o vereador Flávio, eu entrei com o requerimento dessa casa e até hoje eu não tivemos nenhuma resposta e realmente, sabe, está defasado, mas está na mão do executivo. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, da bancada do PDT.
Cumprimento o vereador presidente, José Luiz Carvalho. Cumprimento demais vereadores da mesa, cumprimentando também os senhores e senhoras vereadores, dando as boas-vindas também ao nosso amigo Marcelo, novo assessor jurídico da casa, seja bem-vindo, meu velho. Cumprimentando meu amigo Paulo, também, quem mais? A Solange, pessoal da rádio, a assessoria, cumprimento também a comunidade vicentense através aí das redes sociais e através das ondas da 106.3. Senhor presidente, eu vou começar aqui o assunto parabenizando. Semana passada, no fim, a gente, se eu cruzar os 5, o senhor me permite mais 5.
Com certeza.
Semana passada ia também parabenizar aqui o Luiz Pizzolatto. Naquela ida minha ao Passo do Umbu, semana passada, tem uma coisa que chama atenção. Na entrada à direita, onde tinha um depósito de areia uns anos atrás... O Luiz Pizzolatto, só quem tem ido lá vai notar o capricho de um arvoredo que ele plantou lá. São árvores frutíferas, ornamentais, sabe? Limpinho aquilo, já tem sombra, até fruta já está dando. Foi todo fechado, é tudo ele que cuida, né? Ele gasta, ele limpa, enfim. Parabenizar o Pizzolatto e dizer que, infelizmente, se não tem alguma pessoa que se dedica nisso, dificilmente vai desenvolver, né? Desenvolver esse tipo de árvore lá. E o Luizinho está de parabéns lá por esse trabalho que ele fez. Está muito bonita a entrada lá, à direita, ali quem chega, chegando no Passo do Umbu. Continuando no Passo do Umbu, Eu fiz um questionamento também para o Anderson, por que que aquela boia da caixa d'água vive queimando? Coloca a boia lá, 10, 15 dias, vai para o saco. A explicação é lógica. Com a quantidade de emenda que tem lá, de gato, tem rede lá, puxa fio, dá para 10, 15 casas. E essas casas oscilam demais a luz. Não tem como aguentar. Então é quase impossível de manter uma boia lá. Essas boias são elétricas, né? São boia. Ela vai queimar sempre. Infelizmente, enquanto não o executivo não fazer um investimento, e aí que está o problema, o investimento é muito alto para regularizar aquela sessão daquela rede elétrica lá. Eu não lembro o valor, mas sei que é altíssimo. Eu lembro que já foi discutido isso aqui um tempo atrás. Não vai resolver o problema. Então vai depender igual de uma pessoa indo lá desligar, ligar a água para não ficar botando água fora ou não ficar aquele pessoal lá sem a água. Então é uma judiaria. Mas enquanto não for resolvida a questão da luz lá, vai continuar dando problema. Calendário de eventos. A semana passada a gente conversou sobre isso. Por que o calendário de eventos não veio para cá, para a Câmara? Até para legalizar alguma situação de ajuda financeira por parte do Executivo, por parte do Poder Público, deveria estar previsto no calendário de eventos, os eventos das entidades do município, né, e do próprio município. Infelizmente não veio, a gente não sabe. Aí pergunto se a gente... Hã? Exato, exatamente. E aí, às vezes, nos pergunta, a gente não sabe nem responder, porque os eventos que vai ter, não temos nada previsto. Infelizmente, é o que a gente tem que responder. Tá? Pode ser que venha alguma coisa. Eu recebi também, um abraço para o Paulinho Marques, pediu para... A gente já falou semana passada sobre a questão das estradas, novamente, a Timbaúva. Timbaúva, o pessoal está reclamando, e não é só ali, tem outros lugares, mas o pessoal está reclamando bastante da questão da Timbaúva lá, João. Né? Aquelas pedras ali, está judiando do pessoal. Então, se não der uma laminada, não der uma passar um rolo, vai continuar arrebentando com os carros tudo. Né? E isso aí é uma reclamação, é geral, pessoal, é geral. Não é nós aqui que estamos inventando coisa, não, muito pelo contrário. A gente está repassando a situação que os moradores estão sentindo. Estão sentindo, estão estragando o carro, estão tendo problema e apelam para quem? Para os vereadores. Então nós temos que repassar. Né? Não adianta, às vezes, como eu não sei quem é o vereador que falou antes aqui, se às vezes pode não gostar, alguém não gostar, mas é o trabalho nosso. Eu, conversando também com o Osmar, hoje tinha aí, hoje, infelizmente, com essa garoa, judiou um pouco deles, né? Tinha duas patrolas aí no Rincão do Vieira e Passo do França. Se conseguirem terminar amanhã, eles, se o tempo deixar, né, eles irão para o Rincão dos Rumpel e a Timbaúva dos Melo. Foi o que me passou o Osmar. Tá bem? As máquinas também que vieram lá do Passo do Umbu, ela continuará, se não levarem a máquina para tirar uma patrola do Anderson, ela vai continuar fazendo aqui na volta da cidade, né, colocando pedra onde precisa, e também a fresa, ali na continuação da Duque, aqui no Beco São Vicente, ali, né, ajeitando a lá terminar a Aurora de Souza, que foi parado porque o pessoal foi para o Passo do Umbu. Então, eu acredito que a semana, se o tempo deixar também, e não tirar a patrola do Anderson, a coisa vai ser bastante adiantada, a questão das ruas da cidade. A máquina, pois é, a máquina roçadeira emprestada, a gente não tem, está queimada, tudo estragado. A roçadeira foi, o Anderson pediu uma emprestada, se eu não estou enganado, para o IFE, para fazer a roçada lá embaixo no campo do Passo do Umbu, no balneário lá. Então, acredito que amanhã ele deve estar fazendo esse trabalho, indo lá para o Passo do Umbu, roçando o campo lá para o pessoal ter um local para se divertir. Como eu disse, né, infelizmente, o Passo do Umbu tinha 3, 4, 5 canjas de boche. Hoje não tem uma canja de boche lá para o pessoal que vai lá passar um fim de semana para tomar uma cerveja e se divertir na volta lá. É uma pena. A questão da limpeza dos terrenos, que acho que foi a vereadora Dani falou, os baldios Isso é um problema. É um problema, já, a gente já conversou essa questão aqui. A administração tem que tomar atitude, tem que notificar esses proprietários de terrenos. Se não quiserem terreno, vendam. Né? Ou mantém limpo. Os vizinhos não têm por que estar aguentando cobra, lagarto, sapo, tudo que tem invadindo a casa dos outros em virtude dos terrenos sujos. Então, eu acho que tem que ser notificado, assim como alguns entulhos. Nós temos um entulho na cidade aqui, bem perto de casa, inclusive, no meio da praça, no meio da quadra. Tinha não sei quantos meses ali, deve sair umas duas, três caçambas de terra. Se os proprietários não pagarem a taxa, não levarem para a Secretaria de Obras, a administração tem que tomar uma atitude. Tem que notificar esse pessoal. Goste ou não goste. Goste ou não goste. Nós temos que deixar a política de lado, partidária de lado, e começar a ser profissional nesse ponto. Eu acho que tem que ser notificado essas pessoas. Interessa quem seja. Então vai lá e paga os R$ 39,90, que eu paguei para recolher os meus entulhos ali, sabe, para não dar o que falar. Paguei. Para que ali pertinho não pagam também para recolher? Né? Ainda levaram uns dias, mas foi resolvido. A questão da Antero Xavier, senhor presidente, aproveitando também. Antero Xavier não é toda. Antero Xavier precisa de um recapeamento bem feito. Né? É praticamente até a torre. É do início até a torre ali. Porque para baixo ali do quebra-mola, por ali tá boa a estrada. O problema é ali. É até a curva na volta ali. Hã? A limpeza, sim, mas eu falo mais especificamente sobre a questão ali do tapa-buraco. É uma rua muito movimentada, muita gente vai por ali, para o IFE, né? E está daquele jeito ali. Realmente é um problema, as pessoas têm razão de reclamar, reclamaram para mim também, e eu até disse para eles que vai ser tomada uma atitude o mais rápido possível sobre isso. Senhor presidente, os trabalhos que a gente tinha para hoje eram esses. Quero mais uma vez desejar aqui ao Ronei um feliz aniversário, meu amigo. Que comemore sempre com saúde, que eu sempre digo isso. Principal é a saúde. Tá? E uma coisa que eu vou dizer aqui também. Serviço bem feito, senão não vai fazer. Entenda quem quiser. Tu sai com as máquinas, sai com patrola, sai com pedra, para não terminar o serviço, então não vai fazer pela metade. Goste ou não goste, tem que chegar e fazer o trabalho todo que precisa ser feito nas estradas, não deixar pedaço para trás. Tem que voltar, tem que deixar bem feito para não fazer serviço dobrado, porque daqui a pouco tem que voltar lá. Então termina o serviço, pelo amor de Deus, eu não acredito que não possa fazer certinho isso. Né? Faz bem feito o serviço, senão não faz, meu filho, deixa para depois, quando puder lá e fazer todo o serviço. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a atenção de todos os senhores, da população que nos escuta, nos assiste, desejando aí uma boa semana de paz e saúde para todos os vicentenses. Muito obrigado.
Estas foram as palavras do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, nas explicações pessoais. A próxima vereadora a fazer uso da palavra nas explicações pessoais por 5 minutos, se assim desejar, vereadora Gislaine Zignati Delpino, da bancada do PP.
Boa noite a todos os colegas, boa noite às gurias que estão sempre junto com a gente aqui na nossa sessão. Quero dar as boas-vindas ao nosso assessor jurídico, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. E às pessoas que nos ouvem na nossa rádio e nos acompanham pelas redes sociais. Eu aproveito sempre as minhas redes sociais para relatar os meus trabalhos aqui como vereadora. E acho correto que eu venha falar aqui também os passos e os lugares em que eu andei e ando. Eu estive visitando algumas comunidades na sexta-feira passada e fui no Cavajuretã, no Rincão dos Veis, no Cerro São Miguel, no Passo do França, no Rincão dos Vieiras, até a Ponte do Mocambo, que não vai ser fácil, inclusive aquela ponte. Eu pensei que, na verdade, a ponte só tinha caído a ponte. mas a coisa é bem mais feia do que parece. É, vai ser um trabalho bem, bem complicado aquele ali para ajeitar aquela ponte. E voltei pelo Ibirocai e pela 28. No geral, estão todas essas estradas que eu passei estão precisando de reparos. Algumas, inclusive, meio que de imediato, assim. Já passei para os guris, já foi passado para eles, estão sabendo. Vamos aguardar os próximos dias aí, torcer para que eles façam o mais rápido possível aí essas estradas para o pessoal que mora e que precisa e vai e vem todo o tempo para a cidade. Também eu tive vários pedidos de roçadas na Eduardo Lutz. E o pessoal também pediu muito sobre os terrenos baldios, que a Dani já falou aqui, e o Gilmar também, sobre esses terrenos que o pessoal não mora, não tem casa, e que é os lugares piores que estão de Matagal. O pessoal pedindo para a gente fazer alguma coisa aqui, até uma notificação nesses proprietários desses terrenos. Hoje, eu não tenho conseguido vir aqui na parte da manhã, porque eu estou sem o meu companheiro ali na padaria, e eu ia fazer um pedido de informação sobre os banheiros do quiosque. Porque as pessoas estão utilizando o fundo do quiosque. O banheiro agora está sendo ali os fundos do quiosque, está ficando complicado o cheiro que vem ali pela frente. Então, era só a título mesmo de informação, para saber quando que vai ser concluído aqueles banheiros ali. Os meus trabalhos dessa noite eram esse, a informação que eu tinha para dar para os ouvintes. E o Gilmar me deixou aqui um recadinho para passar, convidar as crianças para sábado, dia 13 de janeiro, aula de capoeira para crianças, com o projeto Gibi de Santa Maria, às 13h30 no ginásio. Crianças vir com roupa de esporte, trazer água, cada um traz a sua. Muito obrigada a todos e uma ótima semana.
Essas foram as palavras da vereadora Gislaine Delpino, da bancada do PP. Próximo vereador fazer outra palavra, se assim desejar, vereador João Batista Cassol, da bancada do PP.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, e por eu não estar presente na sessão passada, que eu estava em consulta em Santa Maria, quero desejar a essa mesa diretora que seja sempre muito êxito, muita competência que eu sei que vocês têm, e muito companheirismo nos trabalhos, porque nós sabemos muito bem, todos nós sabemos que aqui dentro da casa, todos nós trabalhamos com um objetivo só: bem-estar social do nosso povo e desenvolvimento do nosso município. Então, considero a mesa meu sucesso e pode contar com esse colega que está aqui presente. Demais colegas vereadores, demais colegas vereadoras, nossa assistência que está aqui presente, principalmente o doutor Marcelo, que é o nosso assessor jurídico, que seja bem-vindo a essa casa, com muito êxito de trabalho, que eu sei que o senhor tem a sua competência. Nosso amigo Paulo, nossa amiga Solange e demais assessorias da nossa casa que aqui estão presentes, nosso também, que sejam bem-vindos. E aos nossos ouvintes na nossa Rádio São Vicente, que estão nos ouvindo nesse momento, que também se sintam cumprimentados. Senhor presidente, falando um pouquinho sobre as estradas, hoje eu visitei o Pasto França, visitei aqui a 28. Visitei lá no atalho lá embaixo, que entra no asfalto. Tá? Todas elas estão ruins, menos a Pasto França. Pasto França já está patrolado até lá o CN e o Gabriel. Dali para adiante está céu que patrolar hoje, tudo bem. E na Timbaúva, já estão colocando pedras para ser patrolada aquela estrada, que a gente está começando a lanchar, começando a andar também. E, então, a nossa... Hoje, para nós, era isso aí. Não tenho mais muitas coisas para declarar. Declaro a todos uma boa semana, com saúde e paz, todos nós ouvindo da nossa rádio. Para saúde e paz para todos eles e todos nós. Muito obrigado.
O próximo vereador falou da palavra, esse que vos fala. Peço permissão para a mesa, para falar para os vereadores falar aqui da mesa. Tive a solicitação do Fábio Antunes. Amanhã nós vamos fazer um levantamento ali perto da olaria, naquele. Eles têm um pedaço grande de terra ali, acho que dá uns 3, 4 hectares. Fica entre a olaria e a Fernando Paim. E eles querem fazer loteamento. Então, amanhã nós vamos fazer um estudo, vamos ver a parte legal, para iniciar para fazer para o loteamento daquele terreno ali ao lado da olaria, que é da propriedade da família Antunes. Então, com certeza vai ter vários terrenos à venda aí. E está encravado ali faz tempo, e me pediram ajuda para ver se nós conseguimos fazer esse loteamento ali. Eu quero agradecer a todos que participaram do risoto do final de semana, da Jaqueline Veide de Lavec. Quero dizer para os senhores que ela já fez o procedimento. Quero agradecer à Secretaria de Saúde, já trouxe ela, está em casa. Deu tudo certo, graças a Deus, ela mandou uma mensagem agradecendo. Então não vou citar nome, porque é difícil citar nome, assim, tantas pessoas que ajudaram, mas eu não posso deixar de citar aqui o nome da pessoa que esteve presente lá do início, meio, fim, e deu a alavanca. Se não fosse a doutora Maria Helena, a vereadora, a gente não tinha conseguido o local para fazer, porque o pessoal da igreja está em recesso. E a Maria Helena prontamente conseguiu a chave, foi lá do início ao meio, ficou até o final lá na limpeza. Então, nome da família da Jaqueline, doutora, que Deus lhe abençoe, e todos os outros que ajudaram, com muita saúde. E eu quero ressalvar, deixar um ressalvo aqui, ó, de uma pessoa que nos deu uma grande... chamou atenção, um casal de amigo, que chamou atenção porque assim, uma pessoa já de idade, que é o senhor Antenor e a dona Vera. O senhor Antenor e a dona Vera chegaram lá, deram uma grande mão, né, doutora Maria Helena? Então, assim, ó, chamando a atenção desse casal de amigo, e na mesma hora chamou atenção e eu perguntei para o senhor Antenor de onde é que ele era. E o senhor Antenor me disse que ele conheceu a dona Vera, ele é de Rosário e a dona Vera é de Alegrete. Então, esse casal de pessoas que tanto prestaram serviço a São Vicente, quando trabalharam na inspetoria veterinária, não tinha hora, né, pessoal? Vocês, o senhor João, o pessoal, o Gilmar, o doutor Marcelo, que é da pecuária, sabe? Não tinha hora para eles abrir ali para liberar uma carga de bovino, suíno, qualquer coisa. Então, me chamou a atenção esse casal de amigo, e o seu Antenor disse, olha... Inicia a sessão, estou no radinho lá. Então, quero mandar um abraço. Que Deus abençoe a dona Vera e seu Antenor. E eu vou passar aqui pela Câmara para agraciar esse casal de amigo com o título de cidadão vicentense. Eu quero falar com os senhores vereadores após alguns dias, para nós cada um botar um nome à exposição de conceder esse título. E esse título vai ser concedido lá na Fé Combate, como foi essa última vez que nós começamos a... Eu tinha sobre a limpeza da antero ali, que a menina pediu, mas a Dani já falou, já está sanado, bem dizer. Concordo com o vereador Gilmar, que tem que cobrar, tem que notificar o pessoal desse terreno, só que esse terreno é um terreno baldio, o pessoal coloca ali, né? Então, como é que o proprietário do terreno baldio vai cobrar pelas pessoas? Lá na Fernando Paim, o Alcemar teve final de semana ali, enlouquecido, ele limpa a esquina da casa dele ali, o pessoal vem e faz, parece que por gosto até, colocar os entulhos tudo ali, a prefeitura pode limpar, na outra semana o Alcemar só, e é verdade que eu fui lá olhar. E aí, vai notificar quem? O Alcemar, que é a pessoa que é do terreno e que é a pessoa que limpa. Então é bem complicado. O que eu tinha para explicações pessoais seria isto. Quero dizer a todos, senhores e senhoras, ouvintes, e que estão aqui na sessão, uma boa semana com muita saúde, paz, amor e alegria. O próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, a vereadora Maria Helena Monrudo Castro Vicente, da bancada do PP, por 5 minutos.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes que nos escutam pela 103.3, nossa plateia. Quero desejar boas-vindas ao nosso assessor Marcelo. Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito juntos, porque eu, como sou relatora de uma das comissões, a gente vai debater muitos dos projetos. Também agradeço o Vitor, nosso ex-assessor jurídico, que também fez um bom trabalho nessa Câmara. É um serviço de utilidade pública, avisar que os serviços de carteira de identidade da Prefeitura estão suspensos devido ao IGP de Santiago estar de recesso até o dia 15. Com relação ao produtor rural, o vereador Flamarion já falou, eu vou só reforçar que o horário de atendimento é das 8 às 14 horas. Do dia 5/2 até 15/3. Eu quero parabenizar o Geliardi pelo excelente trabalho que realizou lá no campo e todos os outros serviços que ele vem realizando na praça ali também. Reforçar a posse dos novos conselheiros, dia 10, às 9h30 aqui na Câmara. Com relação às estradas, acho que os vereadores todos já falaram, não adianta a gente seguir de novo no mesmo assunto. Tenho certeza que o secretário de obras está tentando consertar. Aquelas que ele já arrumou, o pessoal agradece, a gente vê no Face. Claro que aquelas que ainda estão precisando, tipo o Rincão dos Esquecidos 1, a Timbaúva, Palma, essas que estão mais críticas, o pessoal está reclamando, mas tenho certeza que o secretário de obras vai dar uma olhadinha com carinho. Quero desejar à Jaqueline que ela possa, né, ter um bom resultado nos seus exames, que dê tudo certo. E com relação à dona Vera e seu Antenor, como o vereador José Luiz falou, umas pessoas, assim, quando ela era da inspetoria veterinária, que a gente precisava de um documento, ela não tinha preguiça, não tinha hora, ela fazia com a maior alegria. Então, parabéns pelo seu trabalho também, dona Vera, e pela ajuda que nos deu sábado. Com relação à fiscalização, eu estava dando uma olhada no nosso Código Tributário, ele não fala muito sobre a fiscalização, é mais o Código de Postura, que prevê multa, apreensão, embargos, notificação, só que quem é que vai executar esse serviço que fica em branco, né? Se é o pessoal da fiscalização de tributos, se é o pessoal de obras, acho que o prefeito vai ter que readequar, porque o nosso Código de Obras é bastante antigo. Que eu tinha para essa semana era isso. Uma boa semana a todos, uma boa noite e devolvo a palavra.
Essas foram as palavras da vereadora Maria Vicente, da bancada do PP. O último vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, o vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas, pessoal da live, assessores, já denominado o protocolo, seja bem-vindo ao nosso amigo Marcelo, seja bem-vindo a essa casa. Estava analisando o que o pessoal estava falando, mas uma coisa que eu não posso deixar até de falar, uma das principais coisas, a ponte do Passo do França. Eu estive dando uma olhada na ponte lá, está faltando pouca coisa, uns dois vão de madeira que foi. Mas o que mais me chama a atenção é que as estacas estão lá. E daí fica mais fácil para consertar. É jogo rápido. Acho que até os moradores ali de lado conseguirão as madeiras. É só nós ter um pouquinho de vontade e dar uma pressãozinha. Vamos aproveitar agora que o rio está baixo para fazer naquela ponte. E já aproveitando que eu estou falando em ponte, também a ponte do Ambu, aquela que baixou lá o vão lá. Eu estive lá olhando, carro baixo pega embaixo realmente. E agora eu acho que é o momento, aproveitar agora que o rio está baixo e botar mais duas estacas e levantar aquela ponte. E sobre as estradas, como todos estamos falando aqui, eu não posso deixar de passar essa estrada do Passo do França. Me desculpe o colega ali que falaram que a estrada ficou boa, a estrada não ficou boa. E infelizmente não ficou boa. E não é uma ligação, nem duas, é várias ligações. Eu, para mim, quando o Gilmar falou uma coisa assim, se tu for lá fazer, tu faça bem feito. Tu vai lá, tu abre os bueiros, tu limpa, tu bota calcário. Agora tu chega lá e só dá uma passada para lá e para cá. Olha, tem moradores ali que atacou ali, tentou atacar a patrola para dizer não passe. Passe lá pro outro lado. Tem morador que me disse que vai colocar pedra na frente da casa e não quer que a patrola passe lá. E muitos tentaram até atacar a patrola e não conseguiram. Para mim, aquela estrada lá tem que refazer toda ela. Começar do início de novo aqui e até lá o fim. Porque o pessoal vai cobrar. Não adianta nós ir lá dar uma pincelada que vai ser cobrado. E sobre a estrada da Timbaúva ali, ó, também, se não passar esse calificador ali naquela estrada, flochar aquelas pedras, e depois laminar ela e passar o rolo, não vai adiantar, a estrada vai ficar dura novamente e a semana que vem os moradores vão estar aqui reclamando de novo. Se for fazer um serviço, faça bem feito. Tem uma, ali perto dos Amir mesmo, botaram umas pedras ali, se não passar o rolo, ninguém passa. Umas pedras são muito grandes, não tem carro pequeno, vai pegar embaixo. Se não socar aquilo ali, vai ser a mesma coisa. Semana que vem vai ter redes sociais de novo, todo mundo reclamando. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas vamos fazer caprichado. Também estava olhando aqui sobre os projetos, até que nós aprovamos aqui, que foi o 122 ali, né, contratação de urgência ali de 19 professores, mais dois cadastros de reserva. E mais o projeto 01 de 2024, mais três motoristas. Pessoal, nós precisamos de, com urgência, do concurso público. Isso aí, olha, é uma coisa que está para estourar. Não tem mais como fazer mais esse processo simplificado. Isso aí vai ser apontamento na certa. Tinha perguntado aqui até sobre o concurso, me falaram, bah, vai sair até fevereiro, março, vai ser o concurso. Vamos dar um toque, senão não vai ter. Vai vir outro projeto aí, vai dar apontamento, é certo isso? E tem muitos que estão precisando do concurso, tem mais. Aqui só eu contei que por cima, esses 19 mais 2 são 21, mais os 3 são 24 vagas só aqui nesses dois projetos. Mais na agenda de saúde, quantas vagas tem? Tem bastante vaga. Necessitamos, né? Deu uma pegada para ver se nós conseguimos liberar esse concurso. Um cara me mandou uma mensagem até, uma coisa assim que eu tinha ficado, um dia eu tinha pensado, passei lá e olhei sobre o calçamento do Eduardo Lutz. Ali, que tem aquela empresa, e daí estava fazendo alguns lugares, estava arrumando algum buraco, alguma coisa, para dar uma analisada lá, o pessoal da obra, olhar, ver se não consegue recuperar alguns pedaços que estão faltando lá. Também quero pedir para o pessoal dar uma olhada naquela travessa do Pedro Valente ali, onde a patroa teve lá, mas parece que não deixaram lugar para a água sair. Até um morador de lá me ligou e disse, olha, Alex, tá parelha a estrada, onde que a água vai ir? Tem que ver isso daí, cara. Não tem onde a água ir, cara, escoar. Depois vem, não adianta, daí o pessoal fica bravo com nós que nós cobramos aqui. Mas nós somos cobrados, nós temos que repassar a cobrança. Não tem o que fazer. E eu quero também dizer uma coisa para vocês. Vocês estavam falando sobre fotocélula e sobre refletores ali. Eu quero que o pessoal da secretaria dê uma olhada ali naquele pavilhão onde fica da Praça de Alimentação ali, da Facobate. Ali eu acho que tem uns três refletores que passa dia e noite ligado. E não é uma vez nem dois, já tem uns três, quatro me mandaram ligação lá pedindo para arrumar. Te dou uma parte aí, vereador Flávio.
Eu acho que ali fica, porque fica os ônibus ali na noite, né? Fica ali os ônibus ali, eu acho que fica, acho que é questão de segurança mesmo, mas é uma boa observação para ver se é por isso ou não, para não manter escuro ali, para ninguém mexer, acredito que seja isso.
Mas, vereador Flávio, mas fica de dia aceso, não por de noite, concordo com o senhor, que tinha até, vou dar uma sugestão ali, teria que ter até umas telas ali para proteger e na frente botar um portão até.
Tá bom. Equivoquei, desculpa.
Que é uma... Seria isso, as minhas palavras por hoje. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana a todos. Obrigado. Eu devolvo a palavra ao presidente.
Estas foram as palavras do vereador Alex dos Santos Martins, nas explicações pessoais. Antes de encerrar a sessão, eu quero agradecer e
colocar os senhores vereadores. Fui agraciado nesse momento pelo nosso companheiro e parceiro José Paulo de Lima Pacheco, com um quadro, com a foto um quadro com a foto do grande mestre Getúlio Vargas, o líder dos trabalhadores. Então, o José Paulo trouxe para me deixar no gabinete da presidência. Vai ser bem recebido, vai ser bem guardado. E agradeço do fundo do coração esse mimo. Muito obrigado para ti e para toda a família. Valeu mesmo. Não havendo mais nada a tratar, e agradecendo a presença de todos, encerro a presença de sessão.